Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Imagina este cenário, uma pequena aventura nas férias, uma ida a uma praia mais deserta, sem estradas de alcatrão, muita areia, ou então um passeio no campo, sem grande destino, por estradas pouco pisadas, e de repente o carro não avança. Ficou atascado na areia. Como é que sai desse tipo de situações? É o que vai ouvir neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Às vezes até em parques de estacionamento de praias bastante frequentadas encontramos muita areia no sítio do pseudo estacionamento. Que é normal, se não tivermos cuidados adequados, as rodas acabam por ficar a patinar e ficamos ali a abrir um buraco na areia. O mesmo se aplica também na neve, não é? Se não tivermos os devidos cuidados, ficamos atascados na neve. Mas para desbloquearmos já esta questão, afinal, o que é, para quem não sabe, ficar atascado ou ficar atolado?
Olá, Nuno. Bem, eu acho que deve ser um dos principais pesadelos para quem tenta ir à praia, passar umas belas horas e de repente, por um motivo qualquer, chega àquela zona que tem mais areia, apesar de ser estacionamento autorizado, porque tens em várias zonas um estacionamento autorizado, mas tens piso de areia ou piso de terra, por assim dizer. E ficas atolado ou ficas atascado nesse local. O fenómeno é muito simples. Normalmente o que acontece é que os carros, quando perdem tração, ou quando nós forçamos maior tração ao acelerar, ele acaba por se enterrar na areia. A areia é fofinha, é mole e vai para baixo o carro. Da mesma maneira acontece, por exemplo, com a neve, como estavas a dizer muito bem, e na lama, que agrava as duas coisas, que é junta a terra com a água, ou com a neve, assim quisermos dizer, e aquilo junta-se e fica ali uma lama. Portanto, qualquer um destes fenómenos faz com que o carro fique preso. E como nós vamos falar ao longo deste podcast, acelerar não é uma boa ideia.
Isto porque normalmente os carros têm tração à frente, não é?
Repara, olha, já isso é uma boa questão. Se ele atasca mais ou menos por ter tração à frente ou atrás, eu diria que depende de onde é que tu tens a roda de tração. Porque tu repara, se as rodas que têm, de facto, que fazem tração, estiverem à frente e a que atascar é atrás, tu consegues sair com alguma facilidade, porque ele puxa à frente, se é que podemos dizer desta forma, e o carro sai com alguma facilidade e, portanto, tens mais essa facilidade. No entanto, quando é ao contrário, agora imagina, se tu, a roda que está a fazer esforço no buraco da areia, é aquela que está a fazer tração, tu vais-te enterrando, porque a outra está quieta, a outra roda, mesmo que esteja em cima de uma coisa sólida, um bocado de terra mais sólido, está quieta, não está a conseguir fazer absolutamente nada. E portanto vais continuar a enterrar.
Então, antes de avançarmos para algumas questões mais práticas, se calhar podemos dar já esta dica prática, que é: se for estacionar num sítio em que tenha areia, o ideal é estacionar deixando as rodas que têm tração no sítio fora da areia.
No sítio que tenha mais aderência.
Isso é importante, se eu vou estacionar de traseira ou se vou estacionar de frente.
Exatamente. E como é que tu podes saber isso? Bem, é fácil. Na dúvida, antes de parares o carro, antes de imobilizares, sai e vai andar. Se enterrares os ténis na areia, vais enterrar a roda na areia seguramente, porque o teu peso é inferior ao peso do automóvel. Portanto, pensa nisso antes de continuares a estacionar.
E se calhar, e o ideal é, antes de se meter lá, ir ao livro de instruções e perceber se a tração é à frente ou é atrás. Então, ficamos atascados na areia. Qual é a primeira coisa que temos que fazer?
Bem, não entrar em pânico é a primeira. Portanto, é bom dizer isto, porque nós estamos a brincar, mas a verdade é que às vezes um bocado o stress de estar a carregar no acelerador, porque o primeiro instinto é este. Nós dizemos, olha, não pressiones o acelerador, vais enterrar-te mais na areia.
Pois. Mas a verdade é que começamos a ver o carro de repente a ficar cada vez mais enterrado.
Eu acho que é o instinto. E mesmo quem saiba o que é que deve fazer, o instinto é acelerar logo imediatamente. Pronto, e esse é um erro. Nesta fase é um erro. E já vamos hoje perceber quando é que de facto devemos começar a acelerar. A primeira coisa a fazer é a pedir para saírem todos do carro e irem para uma zona de segurança. O que é uma zona de segurança? Mesmo um estacionamento, como nós estamos aqui a falar, imagina, numa zona de praia, tu podes dizer, ah, eles podem ficar ali ao pé a ajudar. Não, não, porque tu não sabes de que forma é que o carro sai. O carro pode sair, vamos aqui usar a expressão, disparado de repente da zona onde ele está. Assim que tu consegues que ele agarre tração, estás a forçar e ele sai com alguma velocidade. Portanto, sair do pé do carro, primeiro ponto número 1, sair dentro do carro, sair do pé do carro. Depois, se a bagageira estiver muito carregada, é importante tirar de lá coisas, porque todo o peso que tu possas aligerar, melhor, para conseguir sair do buraco onde estás. E portanto, reduzindo o peso, reduzindo a pressão sobre o solo, portanto, esta é a primeira fase, já podes começar a fazer mais qualquer coisa.
E depois arrancamos?
Ainda não. Olha, vamos aqui falar de três situações. Nós tivemos areia, tens uma situação em que para tirar as rodas de areia tens que arranjar algo onde o carro vai ganhar tração. Uma das melhores, antes disso, deves tirar a areia o máximo possível, aquela mais solta, em redor das rodas. Isto porquê? Porque senão a própria areia, à medida que tu vais acelerando, ela vai voltando para dentro do buraco. Já todos nós, e vamos aqui fazer uma brincadeira, mas facilmente perceptível. Já todos nós fizemos um buraquinho na areia. Tu fazes um buraco e a areia parece que continua a entrar para dentro do buraco. E tu vais fazendo, cavando, a não ser que a areia esteja molhada. Portanto, quando a areia está solta, por muito que tu caves, ela continua a cair, não é? Portanto, vai acontecer o mesmo com o carro. Portanto, primeiro, tirar o máximo possível da areia solta do pé das rodas, até tentarmos encontrar um bocadinho mais de solidez. Se isso não acontecer, procurar uma tábua, procurar, por exemplo, umas rochas e colocar junto às rodas. Atenção, fazer isto tudo com o carro completamente imobilizado. É bom dizê-lo, ok? E, na verdade, o que é que nós estamos a tentar fazer a seguir? Uma pequena rampa em frente às rodas. E aqui, uma vez mais, aquilo que é importante é... Tu estavas a dizer...
Nas quatro ou só nas que estão atascadas?
Nas que estão atascadas e, preferencialmente, utilizando as que precisam de ter atração. Porque essas é que te vão ajudar a sair. Pronto, e portanto isso é importante. Depois, se não tiveres nada disto, não consegues encontrar nem, olha Paulo, estamos na praia, quais madeiras, quais pedras não há, podes usar os tapetes do carro. Se forem tapetes relativamente resistentes, por exemplo, há muitos carros que têm tapetes borrachados no fundo da bagageira, por exemplo, utiliza, que são até melhores do que os de pano, de tecido que nós temos normalmente junto aos pés. E porquê? Porque o nível de aderência é muito maior, a borracha. Portanto, é borracha com borracha, borracha do pneu. Portanto, isso vai-te ajudar. Se for relativamente resistente, se não for, não vale a pena, porque arrisca-se até inclusive a estragá-lo. Depois, no caso da neve, a neve tem um problema, que é, à medida que tu vais fazendo pressão, ela vai derretendo, e com a fricção do pneu, à medida que tu aceleras, vai derretendo, e vai derretendo, vai fazer água, e portanto tens mais um novo elemento a estragar-te aqui a festa, que é a água. Portanto, aqui, uma vez mais, é necessário tirar o máximo possível e ter bastante cuidado, usar umas luvas. Porquê? Porque isto que eu acabei de falar, que é fricção no gelo, o gelo pode cortar e podes ficar com feridas na mão quando estiveres a fazer isto, ok?
Há uma imagem, quando se vê vídeos de pessoal atascado, em que há um que fica aos saltinhos
na tábua.
Na tábua, em cima do carro, ou para tentar balançar o carro de maneira que o pneu ganhe tração. Isso pode ser também a alternativa?
Não é
uma alternativa segura, isso não é.
Eu não sei que vídeos é que tu andas a ver na internet. Não é uma alternativa segura. Pois. Mas vamos começar por isso que estás a dizer. Isso tem um fundo de verdade nessa história toda. Primeiro, deve-se tirar um bocadinho de pressão dos pneus, porque isso ajuda. Portanto, praticamente na zona, em zonas de areia, isso vai ajudar. Tiras um bocadinho de pressão dos pneus. Um dos problemas,
ganha mais superfície, não é?
Ganha mais superfície. Um dos problemas que poderás vir a ter a seguir é quando tirares ali, tens um pneu mais flat e, portanto, com maior superfície e, portanto, com alguma dificuldade em progredires. Aí, se não tiveres forma de voltar a injetar pressão, o mais provável é que tens que chamar a assistência para te ajudar. Agora, porquê é que tu vês fazer isso? Tu vês fazer isso para tentar mover ligeiramente da zona onde tu estás. Eu diria que em zonas de areia isso só serve para uns vídeos de YouTube, porque na verdade tu não vais conseguir, a não ser que a areia seja bastante mais sólida, e se for sólida, tu, o carro sozinho, consegue ter tração para sair de lá, que isso ajude. Pode ajudar sim, aí sim, em situações, por exemplo, de lama, onde tu não tens muita forma, mesmo tirando com as mãos um bocado de lama, não tens forma de ganhar muito mais aderência na lama, não tens mesmo. E portanto, aí sim podes fazer um bocadinho de cunha. Portanto, tu metes a tábua e fazes ali um bocadinho de cunha. Agora, eu não acho seguro, e portanto é preciso dizê-lo.
E no caso da lama, há um cuidado, penso eu, que também deves ter nas outras situações, mas no caso da lama, se não tiveres o volante direitinho com os pneus direitos, eventualmente ele pode começar a derrapar para um lado e para o outro, a fugir, não é? Há aquela imagem
quer na lama, quer na neve, isso pode acontecer, particularmente na lama, isso pode acontecer. Daí eu dizer que não é nada seguro tu meteres um gajo aos saltos em cima da tábua.
Bom, já metemos tábua, já metemos o tapete do carro e depois aceleramos por aí fora.
Mais ou menos. O que é preciso ter cuidado? Pronto, quando tens de facto essas condições, eu diria que acelerar de forma progressiva e não de forma portanto mais insistente, ter algum cuidado, porque, por exemplo, num carro elétrico, nós temos estado aqui a falar estamos a falar do acelerar e acelerar mais ou menos num carro a combustão, tu consegues controlar com alguma facilidade isto que eu acabei de dizer. Num carro elétrico, por um lado, consegues também com alguma experiência controlar, mas tem uma coisa que se chama o binário instantâneo e é máximo e é muito forte. O que é que quer dizer com isto? Tu num carro a combustão, gasolina ou gasóleo, até tu teres de facto um regime de rotação do carro que ele tenha força para sair do buraco, tu vais carregando no acelerador e vais ganhando essa força até ele conseguir sair. Nos carros elétricos, grande parte deles tem o que nós chamamos de um binário instantâneo muito elevado e, portanto, quando tu pressionas o acelerador, a primeira coisa que ele faz é dar-te um salto. E dá-te um salto, esteja dentro da areia, esteja no esteja em piso plano, esteja onde for. Dito isto, é preciso ter um cuidado redobrado por causa disso, que é dosear de facto o acelerador. Cuidado, se for um carro elétrico, este dosear de acelerador tem que ser bem pensado também, ok? Para não acontecer o tal salto que eu estou a dizer, que é um salto para a frente, não é? E portanto, esta é a parte fundamental. Voltando ao carro a combustão, o ideal é, em vez de fazeres este esforço em primeira velocidade, fazeres em segunda velocidade. Ou seja, dás um pequeno arranque, metes a segunda e então aí vais de forma progressiva ganhando rotação em segunda velocidade. Porquê? Não tens o sulavanco do primeira para a segunda, toma nota, já passaste a caixa e portanto não vais ter este sulavanco, tens uma margem de rotação maior e portanto o carro consegue sair, ou pelo menos assim esperamos, com mais facilidade e sem haver sulavancos. Num carro elétrico, uma vez mais, esta situação não existe e portanto tem que ser o teu pé a dosear esta situação, exige um bocadinho mais de cuidado.
Conseguimos então andar, ou melhor, sair do buraco que criámos na areia ou na neve, e o que é que devemos fazer a seguir? Há alguma regra de algum cuidado a ter essencial?
Olha, a primeira regra de bom senso era voltar para trás. Porque tu repara, se tu chegaste a um sítio onde ficaste atascado, e nós temos estado aqui um bocadinho a insistir na zona da praia, mas vamos agora imaginar, porque há caminhos que tu podes fazer, até mesmo e autorizados, pelo meio da floresta, vamos imaginar, se tu ficaste atascado num determinado ponto, a probabilidade de haver mais pontos similares ou piores do que aquele que tu acabaste de enfrentar é elevada. Tu não conheces o caminho à frente. Se não o conheces, a minha primeira questão é equaciona voltar para trás. Portanto, será muito mais simples voltares para trás, mesmo que tenhas passado talvez para aquele buraco e voltar para trás, e não ficares atascado um pouco mais à frente, do que entrares na estrada adentro e ficares atascado num sítio ainda pior, porque não sabes as condições que estão à frente. Na dúvida, anda um bocadinho a pé e tenta perceber se a tendência de piso é para melhorar ou para piorar. Deixas o carro, depois de saís do buraco, deixas o carro ali um bocadinho, andas um bocadinho a pé e tentas perceber. Repara, se a pé for difícil a progressão na estrada onde tu estás ou no caminho onde tu estás, aí de carro vai ser seguramente mais difícil. E portanto é preciso ter esse cuidado. Portanto, na dúvida, andar para trás.
Então agora deixa-me olhar para esse cenário que tu levantaste, de alguém que estava a fazer, por exemplo, um circuito num estradão, numa zona de campo ou de floresta, e em que ficou, a certa altura, nessa pseudo-estrada, ficou atascado, saiu da areia para a frente, não é? Em vez de recuar, e não quer prosseguir porque tem receio então que haja mais bancos de areia para a frente, e quer voltar então para o caminho de onde veio. Portanto, vai ter que passar outra vez, provavelmente, por esse banco de areia. Há alguma regra essencial para passares por cima da areia? Manter a velocidade, por exemplo, alguma questão?
Olha, antes de mais, utilizares, se assim tiveres essa oportunidade, utilizares os mesmos acessórios, se é que lhes podemos chamar assim, que usaste para sair. Imagina, da mesma forma que meteste a tábua na direção frontal, podes pôr a tábua em cima.
Fazer uma espécie de ponte.
Fazer uma espécie de ponte. Depois, se não tiveres nada disso, utilizas ali as mãos, de certa forma, e tentas, pelo menos, dentro do possível, criares tu uma zona mais segura. Okay. Depois, outra coisa que é importante, e estás a dar um exemplo muito bom, que é, ok, mas eu, se tiver que voltar para trás, vamos imaginar, se estivermos num estradão na floresta, muito provavelmente não consegues sequer fazer a volta ao carro. Tens de meter a marcha atrás e ir de marcha atrás durante um bocado. Imagina, tens de encontrar uma zona onde isso seja possível. Uma vez mais, eu dou o mesmo conselho que dou se quiseres ir para a frente, que é vai a pé, ver se existe, nem que seja 20 cm ao lado, uma zona onde a areia não esteja, ou a terra não esteja tão em más condições, que tu consigas pôr o carro. E quando fores mais atrás, tenta ir para esse lado. É o único conselho que é possível dar.
Com pessoas lá dentro ou manter as pessoas cá fora e só o condutor?
Eu diria mantê-las cá fora, porque vais ter benefício, pelo menos, a passares aquela zona, que era uma zona onde pode ter sido o peso que atascou o carro, por exemplo. Pode não ser. Às vezes a tua própria areia, tu, eu, 70 kg, 80 kg, o que for, atascamos ali o pé e, portanto, o carro pode pesar uma tonelada, vamos imaginar, atasca com muito mais facilidade e, portanto, tem muito mais peso.
E tentar ir a uma velocidade contínua, não é? Porque se for com receio do para-arranco ou acelera um bocadinho mais, acelera um bocadinho menos, corre mais risco de começar a patinar.
Olha, eu dou o conselho que nós já demos noutros podcasts quando tu tens lençóis de água. Tu, quando entras num lençol de água, deves manter a velocidade. Vamos esperar que não seja alta velocidade ou velocidade excessiva para o piso, mas pronto, deves manter a velocidade. Eu aqui diria: volta para trás e mantém uma velocidade constante, porque a probabilidade de conseguires passar a uma velocidade constante é superior do que tu se fores a acelerar por aí fora, ou se fores devagar e depois acelerares a meio. Portanto, mantém a velocidade, provavelmente é mais fácil.
Okay. Depois de sair, mais regras básicas que te lembres que sejam essenciais?
Olha, uma das essenciais, eu diria que tem a ver com, ainda antes de tu te meteres ao caminho, não te esqueces de levares um telemóvel. Hoje em dia é importante. Nós em off falámos de experiências em tempos em que não havia telemóveis, hoje existem e nós temos que lhes dar uso, nomeadamente neste tipo de situações, porque tu repara, o que nós acabámos de falar ganha uma dimensão completamente diferente se nós tivermos crianças muito pequeninas a bordo, que por um lado não têm paciência para estar cá fora à espera que o pai acabe a manobra, por outro lado têm necessidades normais de uma criança, e um telemóvel pode ser a diferença entre tu teres ali uma assistência extra rapidamente ou não, e portanto esta é importante. Depois, teres o cuidado de perceber se para a zona onde tu vais tens ou não tens rede, porque não é só o telemóvel, é teres rede. E isto ganha uma vez mais importância se tivermos crianças, porque se tu tiveres um atascanço que não conseguires sair de lá durante, imagina, uma hora ou o que seja, e tu tiveres crianças muito pequenas, torna-se extremamente difícil, e o stress com que nós ficamos, para além do stress que eles têm, torna aquilo muito mais difícil de gerir. E portanto, conselho antes usar telefone, portanto levar um telefone. Conselho para depois. Bem, o conselho para depois que eu gostava de dar era levem o carro a uma verificação. Ou seja, levem o carro a uma oficina. Tu, se tiveste a fazer um esforço com o carro, seja de areia, seja na lama, seja na neve, apesar de nós limparmos, imagina, tu até podes lavar o carro, mas nós não temos a certeza se não ficou algo que nós desconhecemos em alguma zona do carro e que pode afetar um órgão mecânico. Não será assim tão estranho, nós estamos os dois a sorrir aqui atrás dos microfones, mas não será assim tão estranho que fique areia ou que fique algo em zonas do carro onde de facto vá prejudicar.
É daí que vem a expressão areia na engrenagem?
Quem sabe, mas repara, mais vale prevenir. E portanto, se houver uma situação destas, aquilo que eu diria como conselho final será esse: levem o carro e digam, pá, o carro ficou atascado na areia, para tirar foi necessário assim e assim, porque provavelmente vais ter uma surpresa. Quando tirarem-te a jante, provavelmente tens uma surpresa.
E se eu tiver um todo o terreno, não corro o risco de ficar atascado?
Olha, há todos os terrenos e todo o terreno. Atenção, porque aqueles anúncios dizem este todo o terreno, às vezes não é bem verdade. E há muito, muito carro que só parece porque tem ali umas rodas muito grandes, que tem habilidades para todo o terreno, e não tem. Portanto, ponto número um, cuidado com o carro é que estás a meter-te e em que sítio é que estás a meter com ele. Ponto número dois, vamos ser corajosos, aventureiros, mas também vamos ser verdadeiros com a experiência que temos. E se não tivermos, por muito bom todo o terreno que tu tenhas, ai, podes atascar, porque até os melhores pilotos atascam, isso é que é verdade.
Exatamente. Alguma última dica que te lembres de dar antes de fecharmos este episódio?
Eu penso que a única dica é tu pensares mesmo bem no carro que vais levar para a aventura.
Podcast Away.
Por aqui não atascamos, há um novo episódio todas as semanas, disponível no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.